As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Este é um comunicado conjunto da empresa Águas do Val do Tejo e dos serviços municipalizados de Tomar. Os níveis de turvação na captação da Mendacha, alterados em consequência da intempérie que afetou o território e que obrigou à paragem da captação e produção de água, estão estabilizados de acordo com as últimas análises efetuadas, pelo que a produção e distribuição da água terá início precisamente a partir das 19 horas desta segunda-feira. No mesmo texto, a Águas do Val do Tejo agradece a colaboração dos bombeiros que abasteceram os reservatórios para minimizar os efeitos de falta de água nas freguesias de Carregueiros, Pedreira, Madalena, Beselga, São João Batista e Sabacheira, assim como a colaboração e compreensão da população afetada. Maria José Serra, presidente da Junta de Carregueiros, é a voz da revolta da sua população perante o cenário de falta de água, que se mantém desde há 4 dias, em especial nas localidades de Casal da Estrada, de Casal da Azinheira e, precisamente, de Carregueiros. A autarca diz ainda que ninguém lhe dá informação alguma e não esconde a emoção perante estes problemas.
Confirmo os 4 dias sem água em vários locais da minha freguesia e confirmo a revolta da população e minha por uma situação destas, porque uma pessoa suporta 1 dia, 2 dias, 4 dias, é realmente, é muito complicado, é um bem essencial, e é, para mim é uma vergonha o que se está a passar.
Senhora Presidente, ainda há pouco também me dizia, não há aqui qualquer garantia de que a água apareça daqui a 1 hora, 2, daqui a 1 dia, 2, 3, pois não?
Não tenho conhecimento de que vá aparecer brevemente ou que demore a aparecer. Eu não tenho conhecimento de nada. Ninguém me garante nada. Portanto, é esperar.
Admite que a sua população possa passar o Natal sem água?
Eu não sei. Sinceramente, não. Eu espero que não. Eu espero que não. Porque são 4 dias. A água é um bem essencial. Isto já se torna... Nem sei o que é que adjetivo é de usar para definir o que se está a passar. É extremamente complicado viver sem água. Para quem está habituado a viver com água na torneira. Eu não me lembro, em 50 anos que vivo em Carregueiros, eu não me lembro de uma situação destas. Eu vivo aqui há 52 anos e não me lembro de uma situação destas.
A senhora Presidente falava há pouco de Carregueiros, também do Casal da Estrada, Casal da Azinheira, é isso?
Exatamente, e haverá outras, porque há populações na freguesia que vão tendo água. Umas que tiveram ontem, outras que tiveram um bocadinho... Portanto, nestes 4 dias há populações na freguesia que vão tendo um bocadinho de água. Há populações que nem 4 dias nunca tiveram água. Que é o caso de Casal da Estrada, é o caso de Carregueiros. Em 4 dias nunca tiveram água.
A indicação é de Augusto Barros, presidente da Junta Urbana. Há autotanques dos bombeiros de Tomar e de corporações vizinhas a abastecer os depósitos do concelho para que a água não falte à população, sendo que o autarca aproveitou para lançar um apelo em torno da forma como as pessoas estão a gastar o precioso líquido, ou seja, refere que não há razões para se entrar em pânico e começar a encher tachos, panelas e banheiras.
Eu mesmo ontem, alertado por vós e por outras pessoas que me chamaram a atenção, eu tive o cuidado de entrar em contato com a senhora Presidente, que também tinha estado a dar uma comunicação à vossa rádio, e onde ela me falou, Presidente, nós estamos em seu conhecimento, estamos os tanques todos, dos bombeiros e dos conselhos vizinhos, a transportar água para encher os depósitos, mas são depósitos muito grandes, que não vai haver assim uma abundância, mas vai havendo água para que as pessoas todas, no mínimo, tenham o que é preciso. Agora, era bom, se o Câmara chamou a atenção, é que as pessoas ao verem isto não se abarcassem a água dos depósitos de qualquer maneira, para que depois uns se abarcam e depois acaba por o nível das águas baixar demais e outras pessoas depois ficam atrapalhadas. Portanto, as pessoas deviam gastar o que é racionalmente necessário. Hein? E aí evitar que haja tal abarcamento, porque as pessoas têm que se mentalizar neste ponto. Os depósitos estão a ser a pouco e pouco contemplados com X de milhares de litros, que não vai chegar ao patamar alto, mas vai chegando para remediar as pessoas. Portanto, deve ser cuidado, que as pessoas tenham um bocadinho de atenção. Sr. Presidente, espera que isto, mais tardar, mais 1 dia ou 2, as coisas estejam normalizadas. Isto foi derivado aos furos da Mendacha, que foram, suplantados por águas turvas, e aquilo acabou por prejudicar tudo. é a área daqui da estalaria, é Carregueiros, é a parte de São da Piedade, todas essas áreas aí são áreas que estão à espera e estão aflitos. Mas estão a ser abastecidos por pontos de zona mais alta, é bem que espero que dentro de poucas horas, ou vá lá o mais tardar até amanhã, as coisas fiquem resolvidas. É bom não entrarmos em pânico, porque as pessoas gastem o essencial, mas sem ser desabarcamentos. Era só isso que eu pedi à população. Porque isso é um dos pontos que a senhora presidente pediu logo caminho, é que as pessoas começam com medo, vai encher tudo, panelas, tachos e até as banheiras, e há que evitar esse problema, porque a água, se for racionada normalmente, vai chegar para todos.
A Sabaxeira tem sido outra das freguesias do Conselho de Tomar onde há pessoas sem acesso à água da rede, com todos os constrangimentos daí resultantes. António Graça, presidente da Junta, em declarações à ERTE, disse não ter dúvidas de que quem anda no terreno está a dar o seu melhor para resolver a situação, mas lamenta que a água só chegue a uma pequena percentagem de pessoas. O autarca não deixou, contudo, de se mostrar esperançado de que a normalidade seja reposta o quanto antes.
Estamos a ser servidos com autotanques, mas a percentagem de pessoas que consegue ter água é diminuta, porque estamos a falar, nem que sejam 4 autotanques, 3 ou 4, estamos a falar na ordem dos 50 mil litros, enche as canalizações, quem está nas partes mais baixas consegue ter alguma água, mesmo que sem pressão. Mas quem mora em sítios mais elevados, dificilmente a água chega aos locais. E o ponto de situação é este, quer dizer, estamos a falar numa altura em que as famílias vêm passar o Natal à terra, vêm de Lisboa, vêm do estrangeiro, vêm... Nenhuma altura é boa para ficar sem água, mas esta altura é uma altura também complicada. E sei que estão a tentar fazer o melhor para que isto passe o mais rapidamente possível, mas enquanto os níveis de água não descerem o suficiente, que penso que já está nessa ordem de medida, que naturalmente neste momento já se poderia ligar à água, não fosse ainda a turvação. Pelo menos foi como foi explicado, e aguardamos... espero que a qualquer momento se possa retomar o normal funcionamento.
A informação é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Relativamente aos níveis hidrométricos e caudais do Rio Tejo, os valores debitados nas últimas 24 horas apresentam uma ligeira descida na bacia do Rio Tejo. Mantendo-se a situação atual, é previsível que os caudais se mantenham a rondar os 1.200 metros cúbicos por segundo em Almorol nas próximas horas. Já na bacia do Rio Nabão, mantém-se previsão de descida perante a ausência de pluviosidade a montante. Nesta altura, registro para o seguinte ponto de situação. Em Tomar, há alguns campos agrícolas que estão inundados. Em Constância, registro para 50% do parque de estacionamento do Rio Zêzer e da Rua do Tejo. Em Santarém, por sua vez, estão submersas a Estrada Nacional 365 em Ponte do Alviela, a Estrada Municipal que liga Ribeira de Santarém a Val de Figueira, a Estrada Nacional 365-4 na Ponte dos Alcaides. Já na Golgã, registro para a Estrada Nacional 365 entre Pombalinho e Val de Figueira. Para o Caminho Municipal 1, entre Golgã e Broa. Para o Caminho Municipal 30, na Estrada dos Cágados. E para o Caminho Municipal 1, na Estrada dos Lázaros. Por seu turno, em Vila Nova da Barquinha, registro para a submersão do Parque de Estacionamento do Castelo de Almorol.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, recebeu a sessão Fundo de Solidariedade da União Europeia, apresentação de resultados. Esta iniciativa contou com a presença de diversas individualidades, desde logo os ministros Eduardo Cabrita e Ana Abrunhosa, para além de Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense. No final da sessão, os dois membros do governo e o autarca de Mação falaram à comunicação social sobre as respostas da Proteção Civil à intempérie dos últimos dias e também sobre a questão do diferendo que opôs Mação ao governo na questão dos apoios depois dos fogos de 2017. Eduardo Cabrita falou de um ciclo que mudou Portugal.
Já não existe. Aliás, o que fizemos aqui hoje foi provar que, sobretudo com esta elevação em mais cerca de 9 milhões de euros, abrangendo 11 municípios que não eram inicialmente elegíveis no acesso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que foram garantidos mecanismos justos de apoio a todos aqueles que foram atingidos pelos incêndios que ocorreram entre junho e outubro de 2017. E, portanto, desistir do recurso faz parte dessa vontade manifestada por todos de olhar para o futuro.
Já o presidente do município de Mação, Vasco Estrela, recordou os momentos vividos com os trágicos incêndios verificados em 2017.
Não vale muito mais a pena revisitar tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi escrito. A Câmara de Mação tomou as decisões que tomou, ou o Presidente da Câmara tomou as decisões que tomou, no sentido de defender a população deste concelho, defender os seus munícipes e defender o município. Portanto, termina aqui hoje um ciclo que está para trás, evidentemente sinto-me aliviado por este processo terminar. E o que é importante agora realmente é olharmos para o futuro para evitar que mais alguma vez possamos estar em cerimónias como estivemos aqui hoje. Apesar do enorme gosto em receber membros do Governo no meu concelho, não os gostaria de receber nunca mais por estes motivos. Eu nestas coisas e ao longo de todo este processo queixei-me, se é este o termo, daquilo que eventualmente podia ter sido feito diferente. Mas quando percebo, e tenho de ter racionalidade e frieza para o perceber, quando percebo que não há alternativas, e este era o caso, não havia alternativas pelos condicionamentos e constrangimentos que a União Europeia colocava para a utilização destes fundos, o Governo também não poderia ter feito mais do que fez. E, portanto, a oportunidade surgiu apenas em julho e agosto, fruto da sentença do Tribunal Administrativo, e, portanto, o prazo que nós tínhamos era precisamente este. Portanto, eu aqui, deste caso, como é evidente, nada tenho a apontar a ninguém, porque, efetivamente, nada mais poderia ter sido feito. Foram as contingências, evidentemente, saímos prejudicados, mas não posso, evidentemente, apontar o dedo a ninguém, nem nunca mais o farei.
O Sporting de Tomar passou com distinção na visita ao Reduto da Juventude Salesiana, equipa que somava por vitórias os duelos realizados em casa. Os Leões foram melhores e criaram um volume de jogo ofensivo que deixa a certeza que o resultado sabe a pouco. A formação nabantina continua assim na liderança da Zona Sul da 2ª Divisão, tendo o Parede como mais direto perseguidor. Vamos aos resultados. 11ª jornada, Juventude Salesiana 2, Sporting de Tomar 6, Biblioteca 4, Parede 8, Grande 6, Murches 1 e Sporting de Torres 8, Hockey Clube de Sintra 4, foram adiados o Alverca Alenquer, Oeiras Candelária e Campo de Ourique Sesimbra. Na frente, o Sporting de Tomar 30 pontos, segundo Parede com 27, terceiro Candelária 22, quarto Alenquer com 21, quarto Biblioteca, ou melhor, quinto Biblioteca com 19, sexto Oeiras com 18, sétimo Juventude Salesiana com 16, oitavo Murches com 12, nono Grândola com 11, 13º Alverca com 10, 14º Sporting de Torres e Hockey Clube de Sintra têm 9 pontos. O Sesimbra tem 6 pontos, ocupa a última posição. O campeonato esse regressa apenas a 4 de janeiro. Campo de Ourique, Juventude Salesiana, Murches Biblioteca, Alenquer Grândola, Sintra Alverca, Oeiras Tigres de Almeirim e Sesimbra Candelária.
Rádio Hertz, informação.
Vamos agora ouvir a mensagem de Natal de Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar.
Nesta época natalícia, em que é uma época em que estamos mais próximos dos nossos amigos, dos nossos familiares, uma época de partilha, desejo a todos que esta época se perpetue pelo próximo ano. Umas boas festas e um excelente ano de 2020.
Rádio Hertz, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.